batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé.
Caramba, povo do Axé, meu nome é Henrique de Oxóssi e esse é mais um Falando em Umbanda. A gente tava um pouco distante, já faz um tempo que a gente não grava nada por conta da pandemia, mas a gente resolveu se reunir aqui à distância, cada um na sua casa, para falar um pouquinho com vocês sobre a quarentena nos terreiros. Eu tô aqui já com uma pessoa que já é conhecida de vocês de outros podcasts e uma pessoa que é nova. Então, vamos ter paciência com ele, porque é a primeira vez do menino num podcast. Pode dar um oi para eles aí, galera.
Boa noite, pessoal. Eu sou o Renan, estamos aqui mais uma vez. E vamos falar de Umbanda, mesmo em tempo de distanciamento.
Fala, galera. Eu sou o Thiago. Eu sou, no caso, novinho, né? É, pelo menos aqui. vamos tocar o barco aí.
Demorou. Então, para começar, eu queria questionar vocês: quais são as dificuldades que a gente tem encontrado aí, principalmente de vocês, lógico, mas que a gente viu, né, no pessoal do povo do Axé nessa quarentena?
É dificuldade, principalmente acho que nas duas últimas semanas. É, eu tô vendo muita gente voltar a tocar. É, eu tô ficando um pouco assustado com isso, porque devia estar tudo fechado, né, gente? Mas, assim, fora essa parte que eu acho que não... Mais é uma opinião pessoal, acho que não tem nada a ver ter voltar agora, porque eu acredito que os guias têm mais o que fazer num momento tão difícil como esse, que tá sendo difícil aqui, tá sendo difícil no Orum, e não é não, e tal, mas isso é uma outra questão. Aí, eu acho que uma outra dificuldade, outro ponto ali que é muito incomum que eu tenho visto, as pessoas têm relatado muito sonho estranho, e aí, às vezes, muitas pessoas falando da mesma coisa e tal, e isso sendo mais ou menos como a única forma de manter a sua ligação com o outro lado.
Eu acho que eu concordo grande parte do que o Renan falou, né? Essa parte de dificuldade dessa necessidade de distanciamento, né? E alguns não estão respeitando. Eu acho que também tem essa parte do... Os guias têm mais o que fazer, sabe? Estamos meio, acho que no meio de uma guerra espiritual aí. E acho que eles entendem que... E acho que a gente tem que entender, desculpa, que eles têm que estar em um outro campo de atuação, né? Não sei se, assim, meu ponto de vista é um pouco similar aí do Rê. E eu acho que até para quem tem essa mediunidade de incorporação, deve ser um pouco mais difícil também a sintonia, né? Porque justamente por causa dessa necessidade deles estarem em outros lugares, né? Talvez. Pelo menos é essa parte aí que eu penso.
Eu vejo a situação é a seguinte. Eu tenho visto a dificuldade de algumas pessoas em entender o momento, né? De entender que é um momento de reflexão para quem é do Axé e para quem não é também, que é um momento de introspecção, né? Da gente olhar um pouco para a gente, até para que a gente consiga compreender o outro, né? Também, né? É muita gente, principalmente assim, que não é do Axé, mas pelas pessoas do Axé, igual o Renan falou, assusta ver terreiro que tá tocando, né, com todo mundo dentro da corrente, com assistência. Assusta bastante você saber que, você perceber, na verdade, que tem gente que não leva o terreiro dentro de si, porque é uma coisa que a gente tem muito no nosso terreiro, né? Nós somos a Umbanda, né? O templo somos nós. Então, eu não preciso ir até o terreiro para estar com os meus guias, né? Eu não preciso ir lá e bater tambor para sentir a energia deles. Eu posso fazer muito bem isso à distância. Lógico que é bem mais gostoso ir até o terreiro, colocar o pezinho no chão, bater palminha e cantar, mas a gente não tá podendo. Então, acho que essa é a grande dificuldade, a dificuldade do entendimento, né? Acho que precisa de um pouco mais de consciência para o pessoal do axé.
Bom, eu acho que essa parte de conscientização não é nem do povo do axé é necessário, assim, mas é generalizado, né? Porque a conscientização aqui no Brasil não é muito conhecido por ser o ponto forte do brasileiro, né? Em grande parte, infelizmente. Eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o quanto é importante cuidar do próximo, né? Porque cuidando do próximo, você também está cuidando de você.
Sim.
E aí isso faz com que as pessoas nos preocupem e tenham essa vaidade de tipo, olha, meu terreiro toca, meu terreiro já está tocando normalmente, que lá a gente é protegido, sei lá, usam esses tipos de desculpa que, na verdade, a gente sabe que não tem nada a ver, né? Assim, a regra do distanciamento é uma regra que tanto aqui quanto lá eles vão entender que é uma regra a ser respeitada, né?
Sim.
Ah, com certeza. Assim, muita gente, por se tratar de religião, acaba separando as coisas, né? E, na minha opinião, não tá nada separado. Por exemplo, para mim, a ciência tá diretamente ligada ao lado espiritual. Então, assim, se é pra gente ver o que a gente tá vendo hoje, é porque é um recado que precisa ser dado. Um momento que a gente precisa passar. E a gente precisa passar, infelizmente, recluso, cada um na sua, e cuidando de si mesmo, para no futuro a gente retomar o contato social e conseguir abraçar os irmãos. E assim, se a gente for parar para ver, depois da quarentena, depois que passar, né, o pico da pandemia, um abraço no irmão de santo no final da gira, a gente vai valorizar muito mais do que a gente valoriza normalmente.
Verdade.
Sabe, é uma proximidade que a gente tem, que a gente tem o costume de ter como praticante da Umbanda, só que em certas pequenas coisas talvez a gente não dê tanto valor assim. E assim, na volta a gente vai passar a dar mais valor. Então, não vejo que quem não parou, além de estar colocando os consulentes e todo mundo em risco, não vai parar para enxergar o que realmente tem valor. Daí, porque é uma pessoa que acha que, ah, não, dá um presente para minha pombagira, para o meu Exu, dá uma festa enorme, independente do momento, é mais importante do que eu cuidar de mim. Eu não vejo Umbanda nisso, para falar a verdade.
É quando você no meio de uma pandemia, uma crise sanitária, a situação que a gente está vivendo, principalmente no nosso país, né? A gente vê aí todo dia. Você parar para achar que o Exu, uma pombogira, ele quer uma festa e um presente? Eu acho que não sabe nem quem é Exu e nem quem é pombogira, né? Pelo menos não os que a gente conhece, né?
Não, é verdade.
É, com certeza.
Porque
Porque eu
eu
posso
posso
garantir
garantir
que,
que
da
da
parte
parte
do
do
meu
meu
Exu,
Exu,
presente
presente
nessa
nessa
hora,
hora,
ele
ele não
não
tá
tá
nem
nem
tendo
tendo
tempo
tempo
de
de
respirar,
respirar,
tá
tá
trabalhando
trabalhando
que
que
nem
nem
um
um
louco,
louco, com
com
certeza,
certeza,
para
para
ajudar
ajudar
o
o
máximo
máximo
de
de
pessoas
pessoas
possível,
possível,
tanto
tanto
de
de
gente
gente
desencarnando,
desencarnando,
ao
ao
mesmo
mesmo
tempo.
tempo.
Imagina a
Imagina a
loucura
loucura
que
que
não
não
tá
tá
isso
isso
daí,
daí,
né? É
né?
uma
Uma
coisa
coisa
que
que
precisa
precisa
ser
ser
vista
vista
também.
também.
Levando
Levando
um
um pouquinho
pouquinho
para o
para o
lado
lado
pessoal,
pessoal,
para
para
vocês,
vocês,
qual
qual
é
é
a
a
falta
falta
que
que
está
está
fazendo
fazendo
estar
estar
dentro
dentro
do
do
terreiro,
terreiro,
né?
né?
Estar
Estar
ali
ali
louvando
louvando
o
o
orixá,
orixá,
os
os
nossos
nossos
guias,
guias,
principalmente
principalmente
aqueles
aqueles
que
que
gostam
gostam
de
de
conversar
conversar
um
um
pouco
pouco
com
com
eles,
eles,
né,
né,
Ti?
Ti?
Pouquinho.
Pouquinho.
Pouquinho, só um pouquinho. Levemente. A parte, pelo menos para mim, né, o mais difícil é o poder de concentração, assim, sabe? Como aqui a gente fica confinado, né? Com filho, que não para, não, até pela idade não consegue, às vezes, não consegue entender, né? É normal, né? Tu não pode exigir isso de uma criança de 4 anos, de 1 ano. É, você tenta até trabalhar em conjunto com... Eu trabalho com a minha esposa, né? Não sei se vocês conhecem a Camila. Só levemente. Ela, a gente tenta trabalhar de uma forma... Ela que tem a mediunidade de incorporação, o foco é nela, né? Então, eu fico um pouco mais, né? Quando tem uma necessidade de alguma coisa, alguma coisa relacionada ao terreiro, né? Com autorização, é sempre, claro, do Pai de Santo, do dirigente, acho que isso é importante, até por ser um grupo, né? É uma corrente, né? Então, quem acha que a corrente só é quando tá lá, prova que não... Tá faltando em algumas aulas aí. E aí... Eu, particularmente, sinto um pouco de dificuldade nisso, assim, de concentração para entender, para me ligar um pouco, né, alguns guias, né, até a energia do ambiente, e também um pouco mais de descarregar, assim, algumas vezes você até consegue, mas até por essa erro meu mesmo, né, de concentração, de falta de capacidade, né, não sei o termo certo, de concentrar, eu acho que isso é a coisa que eu mais sinto falta, assim, E do calor humano, né, cara? Acho que nada supera o calor humano, que isso faz uma falta danada.
Ah, com certeza. Não concordo 100% com você, Titi. O que mais faz falta é o que o Henrique fala muito no nosso terreiro, é que a gente tem que buscar cada vez mais viver a espiritualidade. E o mundo real tira a gente disso, porque a gente tem muita preocupação, né? A gente tem que trabalhar todo dia e estudar e pensar nas coisas, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cachorro, gato, tudo. E aí você acaba deixando isso de lado. Então, esse momento que você tá dedicado só para a espiritualidade, só para o terreiro, sim, o terreiro faz muita falta na concentração, daquele 100% do tempo dedicado à espiritualidade, no sentido de que quando você está se concentrando, ali, mesmo que você não incorpore, você seja o Gan ou não, seja só Kambone, você sente mais forte, até porque tem os pontos de força dentro do seu terreiro. E fazer isso dentro da sua casa, com todas as preocupações que você tem e as obrigações que você tem que fazer, e ainda pensar que tem um vírus na rua pegando todo mundo e um monte de gente morrendo, isso é muito complicado. Esse acho que é o maior desafio. Eu até comentei no começo da quarentena com o Henrique que... não estava sentindo o eixo de jeito nenhum. Até cheguei a falar para ele, falando, nossa, acho que ele deve estar em umas camadas bem profundas que eu nem posso visitar, porque eu não estou sentindo de jeito nenhum perto. Recentemente voltei a sentir. Acho que o trabalho dele começou a ficar um pouquinho mais leve. Agora estou podendo acompanhar, mas estava difícil.
O que mais me faz falta, eu acho que que é a reunião das pessoas, né? Referente à ligação com os guias, eu não tenho muito do que reclamar.
Na verdade, você não tem muita escolha, eu acho.
Acho que eu não tenho muita essa escolha, mas eles têm estado bem presentes. Eu acho que sim, a questão da concentração, não é à toa que a gente tem um congá, né? Não é à toa que a gente tem as imagens ali. Todo aquele ambiente que é criado dentro do terreiro, tudo ele serve como um ponto focal para o humano, né? Que é o que a gente costuma falar, por exemplo, da vela. A vela não é um elemento que o orixá precise. Eu não acendo uma vela para iluminar o Oxóssi. Quem sou eu para achar que eu estou iluminando um orixá? Né? É ele que me ilumina. A vela, ela serve para mim. Ela é um ponto onde eu vou ter um ponto em comum com o orixá, onde eu vou concentrar minha energia, onde eu vou colocar meu pensamento, né? Vou focar ali para que ele seja alcançado. Eu acho que o que faz falta para mim, né? Além das pessoas, da questão de estar com todo mundo ali, seja no nosso terreiro, seja quando eu vou visitar a casa do pai Robson, né? É a questão de que dentro do terreiro a energia é diferente. Ela é muito mais concentrada, ela é muito mais viva, na minha opinião. Né? É a incorporação, é o som do atabaque, tudo isso são pontos que fazem muita falta para a gente ali. Né? E aproveitando, né, que a gente está falando dessa questão de fazer falta, eu particularmente tenho sentido energias diferentes ao longo da quarentena. No início, numa energia um pouco desesperada, eu acho que por conta das pessoas mesmo, né? Da forma que algumas pessoas estavam encarando tudo isso, as notícias, a gente tem pouca notícia, de repente tem muita notícia, não sabe no que acreditar, mata mesmo, não mata, né? Qual é o nível de letalidade da doença e tal. E aí a espiritualidade, nesse ponto, foi muito importante para mim, porque desde então eu comecei a todas as noites praticamente fazer desdobramento e trabalhar com a espiritualidade. Então eu tenho sentido os momentos meio que dessa situação toda, desde o desespero até agora, que eu acho que está começando a dar uma, principalmente no plano espiritual, dar uma mudada para algo que já está se finalizando. Né? Não do ponto de vista de que Covid vai sumir magicamente, mas de que ele está já na decrescente ali. Que vocês tiveram alguma experiência, alguma coisa nesse sentido durante esse tempo?
Olha, Lu, no começo da quarentena eu trabalhei normal, né? Então eu saía de casa, né? Então ia até o trabalho, voltava. E o ambiente que você sentia, assim, era um ambiente muito tenso, né? Muito pesado, né? Você chegava a sentir o cheiro, né, da tensão, né? De tão, acho, pesado que estava. É um clima meio... é inexplicável, né?
Sim.
A tensão que estava. E acho que agora, como eu fiquei esses últimos quase 30 dias em casa mesmo, você sente, lógico que eu tô num ambiente muito melhor, né, que a minha casa, não tem ambiente melhor que a minha casa, mas você sente já que quando sai para ir ao mercado, uma coisa assim, o clima já não tá tão, parece que pesado, né, ainda tá um pouco, né, acho que vocês devem sentir até muito mais do que eu, né. Mas é, por exemplo, eu mesmo tenho sofrido de insônia todos os dias, desde que começou. Durmo pouco, agora até, passei até a sonhar, nunca fui de sonhar, agora até sonhar, né? Como já comentei com o Luiz outras vezes. Dispenso, no caso, mas tudo bem. Mas eu acho que você sente que o plano do outro lado lá tá trabalhando pesado, e acho que agora eles vão começar, a sensação que dá é que agora eles vão poder contar com a nossa ajuda, né? Não que, igual a gente falou, né, que eles precisem da gente, né, mas essa é uma ajuda extra. Acho que é um momento que acho que cabe a nós fazer algumas coisas nesse plano, nesse trabalho que a gente desenvolve na Umbanda.
Então, no começo eu tinha a sensação de meio desesperadora também, e eu atribuía muito isso à falta de informação que a gente tinha sobre o vírus, né? De como você se contamina, como você se protege, o que ele pode fazer com você, em questão de sintomas. Só que aí, assim, como era uma coisa nova e tudo, só tá falando disso, todos os lugares estão falando disso, a gente começou a ser bombardeado de informação. E a impressão que eu tenho agora é que ele não tava, esse desespero no começo, ele não tava ligado só à falta de informação. Tava ligado que eu acho que o ambiente no espiritual tava muito complicado também. É, hoje eu consigo meio que enxergar que, assim, é como se não fosse uma guerra, né? O mundo, o lado espiritual fosse a nossa linha de frente, e eles estavam meio que na correria porque ainda estavam fazendo as defesas pra gente, sabe? E a impressão que eu tenho hoje, já bem recente, é que a situação está começando a ficar controlada do outro lado e o ar parece que está mais respirável. Essa mesma impressão que você teve trabalhando, tia, eu não parei de trabalhar, só assim, eu estou fazendo meio a meio, meio home office e meio presencial. E aí, assim, no começo era assim, eu via a preocupação no rosto das pessoas e eu sentia uma preocupação muito grande também. Agora, não que as pessoas tenham relaxado, mas parece que é uma coisa que não tá afetando tanto quanto tava antes, sabe? Essa é a sensação que eu tenho também.
Nesse período, né, entre o desespero e agora um pouco a sensação de que a gente tá meio que começando a sair disso, né?
Tá com o nariz pra fora da água já, né?
É, como disse o Ti, parece que agora eles estão precisando um pouquinho mais da nossa ajuda, então, né, antes tava meio pesado, agora tá clareando um pouco, a gente consegue ver uma luz ali no final do túnel, mesmo que as notícias não estejam sendo das melhores quando a gente vai assistir um jornal, né? Mas vocês se apegaram a algum guia de vocês, pode ser de vocês ou pode ser do pai de santo, ou do amigo, sei lá, nesse período, sentiram que ele esteve mais próximo, ajudou a passar pelos momentos mais complicados?
Olha, eu fiquei assim, acho que bem apegado, eu senti muito a presença do meu caboclo, bastante mesmo. No começo, muito, agora eu tô sentindo bastante o Exu também. Acho que se eu puder apontar dois guias meus ao qual fiquei apegado nesse período, são os dois. E aí uma saudade grande aí que bateu é do Pai Antônio, né? Um abraço de preto velho, acho que é inigualável, né, gente?
O que eu mais me apeguei aqui foi da avó Cambina mesmo, né? Da preta velha da Cá. Acho que, principalmente em alguns momentos que no começo você fica com medo, né, de qualquer coisa te contaminar, né, igual o Renan falou no começo, a gente não sabe nada e aí chega uma pancada de informação, e aí chega informação aterrorizante, e depois que vai chegando os que amenizam, mas aí você começa às vezes, dá uma tossida, você, meu Deus, tô com esse negócio, aí, tô com esse trem aí, eu tô levemente acima do peso, não, ainda bem que a gente não tem o vídeo para mostrar. Aí você fica um pouco preocupado, né? E aí, aqui, particularmente, eu me apeguei muito nela, assim, de pedir para proteção e também para o marinheiro de um amigo meu aí, o Luizinho, que eu tenho uma certa afinidade. Aí, esse também trabalhou bastante para mim esses dias, porque...
Gosta pouco,
né? Eu tenho uma leve sintonia com ele. E aí pediu equilíbrio, né? Justamente para ele, né? De tentar esse balanço do mundo aí ficar firme no barco.
Ficar de pé, né?
Eu, assim, que se aproximou muito, muito, muito preto velho. Já era meio que desesperado da minha parte. É sempre ele que dá aquele apoio psicológico, né? Mas também o Exu. Exu bastante nesse período todo. Seu set tá aí grudado. Eu acho que mais na questão de peito de aço mesmo, né? Vamos segurar tudo na capa e você tem que seguir em frente. Graças a Deus eu parei de trabalhar rápido, né? Entrei no home office rápido, mas a Milene ficou, né? Trabalhando fora, aí pegou férias e agora já voltou de novo a trabalhar todo dia. E assim, eu acho que até pelo apego com eles e pela proximidade, eu não tive tanto medo da situação. Eu sempre fui bem positivo em relação a isso, né? Por mais que a gente veja aí um quadro meio desesperador, eu acho que tudo tem o seu motivo para acontecer, e isso é, essa é uma das frases que o pai Antônio tem falado mais para mim. Tudo tem motivo. Tudo que acontece precisa acontecer. E a gente precisa saber olhar para tirar a parte boa disso daí. É porque não tem só a parte ruim. É difícil, mas a gente procura fazer o que eles mandam. Eu, pelo menos, procuro seguir os ensinamentos, né? E aí, nisso, tem as firmezas que a gente pode fazer, as orações, né? Congar sempre que pode, tô mantendo ele com a vela acesa, né? Tem que achar casa de Umbanda que tá abrindo para comprar, mas tá sempre acesa. Eu acho que isso é importante, tá sempre em dia com as orações com eles ali. Vocês têm feito isso? Estão cuidando das suas coisas ou tá relaxado?
Ó, aqui, pelo menos, toda segunda-feira tem uma velinha ali pro anjo da guarda, né? Pro pessoal aí, pra deixar sempre o altar iluminado. Faz a firmezinha Peixu, né, na porta. Também porque os homens estão trabalhando demais. E ao longo da semana, cada semana a gente pede para um, né? Pede uma hora um conhecimento para saber discernir as coisas. Nesse momento aí que o pessoal está com salário reduzido, a gente pede um pouco de prosperidade, né? Para passar por essa crise. Pede força na batalha, né? Cada semana, então, a gente, como dizem, assim, aluga um santo, né? Para não passar a vela com os outros. E aí vai alugando cada hora um santo, né? Mas é sempre fazendo oração o tempo inteiro, né? Até quando não acende a vela, ela faz uma oração na hora de dormir, na hora que acorda, né? Ou a gente, o Renan falou que tá trabalhando, como eu tava também. Acho que só de você chegar em casa bem já é o motivo de você agradecer e rezar e fazer uma firmezinha. A oração já é a firmeza, né? Por assim dizer. Então, acho que, pelo menos da minha parte, tem sido feito bastante isso. Tem sempre uma vela acesa aqui em casa.
Não pode descuidar, né? Tem que continuar do mesmo jeito, fazendo as orações, se apegando a todos eles, pedindo, alugando, como o Tio falou, alugando um santo de cada vez, pedindo cada hora para um, e fazer essa oração antes de sair de casa, antes de ficar exposto, e seguir a vida o máximo que der, né? Assim, o pouco que a gente pode fazer com a nossa visão limitada que esse corpo de carne permite, a gente tem que fazer, não dá para descuidar, não.
É isso aí.
E contato com o pessoal do terreiro, né? Eu posso falar que a gente até tem bastante, toda semana tem. A gente tem uma pequena aula onde a gente está estudando os orixás, aproveitando, né, que já que não dá para ficar junto fisicamente, a gente está dando um jeito. Mas tem contato, lógico que vai ter contato com uns a mais que outros, mas como é que está a relação com o pessoal do terreiro, os irmãos de fé?
No nosso tem algumas lives, né, que pelo menos a cada 15 dias o pai tem feito alguma live, e aí com a firmeza de alguma entidade, né, para não deixar passar. E até para, acho que até para a gente, né, que tem essa necessidade de um ritual, né, é para a gente mesmo nisso, né, mas para ter essa parte de concentração, tem feito a cada 15 dias, mais ou menos. O contato, conversar, a gente conversa diariamente, né, ou se liga, ou até um negócio que o pessoal voltou a fazer, ligar um pro outro, né, que antes era só mandar o áudio e mensagem, mas as pessoas agora voltaram a se ligar, né, que é legal, porque você passa, até nesse momento de distanciamento, as pessoas estão mais próximas, né, por incrível que pareça. E aí eu acho que a nossa parte tem sido bastante isso, sim. Tem contato direto, não com todos, é claro, até por questões óbvias, né? Mas pelo menos com o pai, com o pessoal mais próximo, assim, o contato é quase diário.
Assim, também, acho que igual você, tio, a gente tá fazendo, né Henrique, um dia para estudo lá no nosso terreiro, e aí é lá, acho que com a maioria dos irmãos é lá onde a gente mais tem contato, né, onde a gente fica perguntando, tirando dúvida, e aí, mas assim, contato bastante mesmo, mas com o Henrique, né, que é pai de santo, meu irmão de carne aí, minha família também que tá toda dentro do terreiro, e a Tainã, né, que a gente mora junto, então a gente é obrigado a ter muito contato, e a gente fala bastante aí sobre o momento, espiritualmente falando também, mas no mais, assim, diminuiu bastante contato com a maioria dos irmãos, assim, por razões óbvias também, acho que questão de não ter tanta proximidade, de conversar mais no terreiro e tal, e assim, acho que também tem sempre o grupo, né, que a gente tem no WhatsApp, que a gente vive falando, brincando, e todo mundo com saudade, queria ouvir o Atabaque de novo, conversar com aquele guia preferido, né, então, a dor em comum de todos.
A dor em comum, essa daí. Eu não lembro se no nosso teve alguma mensagem. Deve ter tido alguma coisa, mas as pessoas não me contam tudo o que acontece e normalmente são os meus guias que passam as mensagens. Então, eu não tenho como confirmar. Mas teve alguma mensagem no terreiro? Algum guia que veio antes disso tudo acontecer e meio que deu a entender algo nesse sentido, algo dessa proporção? Se vocês lembram de alguma coisa assim?
No nosso terreiro teve, eu não lembro quando que foi exatamente, mas foi no ano passado ainda. Não tinha nem estourado na China ainda essa questão do Covid, né? Mas teve um irmão que foi intuído aí, passou uma mensagem pra gente, até todo mundo ficou meio surpreso, né, pelo tom da mensagem. Mas o tom já era preocupante, assim, já avisando que vinham tempos muito difíceis a serem enfrentados, tempos que precisariam muito dos irmãos umbandistas, né, dos irmãos espiritualistas, né, de uma maneira geral, que seria uma batalha muito grande, tanto nesse plano quanto no plano espiritual, ia ser necessário o melhor de cada um para poder passar por isso, né. Foi uma mensagem bem longa até, mas em síntese foi isso. E depois que começou, foi até no batizado do Augusto, meu filho mais novo. O pai Joaquim alertou sobre a necessidade das pessoas estarem preparadas, que elas tinham que se preparar para enfrentar o momento que estava em vias de estourar. Que ia ser muito difícil, que as pessoas tinham que ter sua concentração, sua fé, manter a sua fé, né? Fé nos guias, fé nelas também, por assim dizer. E foi questão assim, falou no dia 8, no dia 14 estourou tudo, de isolamento e tudo mais, então nós tivemos essa inclusive no batizado, assim, não sei, você não estava porque você estava no outro plano também, né, Lu? Mas ele falou isso aí, ele passou essa mensagem, né, o pai Joaquim, que é um dos protetores aí do nosso terreiro, né, o pai Joaquim, do preto velho do nosso pai de santo, e ele que passou essa mensagem, foi uma mensagem assim, que somada a que tinha sido passado no ano passado, ajudou bastante a gente a entender que tinha que estar preparado aí para enfrentar o negócio, que não era brincadeira, não, como a gente tem visto,
não é nem
que não é realmente brincadeira.
Alguma mensagem de um guia que veio falar e assim, casou muito com o momento, eu não me lembro, mas acho que o que foi, assim, que me passou uma mensagem muito clara de que seria um ano diferente, é que, assim, contando até uma situação pessoal do nosso terreiro, né, que a gente mudou de lugar, né, do ano passado para esse ano, a gente estava num lugar menor, e aí a gente ainda tinha um contrato para cumprir nesse lugar, E o boiadeiro veio e falou, ó, eu não venho mais aqui. Eu tô buscando outro lugar, nós vamos para outro lugar, porque o trabalho vai ser muito forte. A gente vai precisar ter um... Assim, pelo que eu entendi, a gente ia precisar ter uma estrutura melhor, porque esse ano ia ser o ano de virada de chave, né, no nosso terreiro. Assim, como se... Eu vejo mais com que, tipo, a gente vai meio que entrar na maioridade, todos os médiums. Então, vai todo mundo ter que amadurecer de uma hora para outra e o trabalho vai ficar pesado. E então, a gente precisa de um lugar maior, de uma estrutura maior. Eu vejo esse como sendo o maior recado. É assim, a gente precisava de uma estrutura melhor para tratar melhor quem precisasse de ajuda. E hoje a gente vê que tem muita gente precisando de ajuda, né? De quem está desencarnando e assim, tá de uma hora para outra, a pessoa de repente não sabe o que está acontecendo, ela precisa daquele guia, daquela iluminação para conseguir seguir em frente, né? Então, eu acredito que esse seja o maior recado que a nossa casa passou para a gente. Não sei se você concorda, Henrique.
Eu ia citar essa... Isso daí. Na verdade, na hora a gente achou que era uma coisa e diante da situação atual, quando você vai olhar, a mensagem era muito maior do que aparentou, né? A gente pensou que era, é muito trabalho porque é um lugar grande. Na verdade, é um lugar grande, sim, porque a gente precisava da estrutura, porque eu acredito que quando tudo isso passar, que vai passar, a gente vai ter trabalho. Porque, assim, tem muita gente tendo experiências... espirituais fortíssimas nesse momento de isolamento, né? No momento de olhar para si mesmo. E vai vir muita gente buscando respostas depois que isso acabar. Gente que perdeu familiar, gente que perdeu amigo, enfim, muita gente. Eu acho que era essa a preparação que ele estava falando. Vai ter esse período meio que sombrio, né? De afastamento. E não tanto afastamento, como disse o Ti, a gente voltou a se ligar, voltou a ter mais contato uns com os outros. Eu acho que esse era um ponto importante que a gente estava perdendo antes, né? Isso no geral. E agora vai voltar com força total. A gente tendo que ter muito amor, muito, muito contato um com o outro, sim, para poder ajudar o próximo, que essa é a missão de todo umbandista, né? Pelo menos é na minha visão.
Desculpa, só complementando, isso foi até uma coisa que foi falado também do nosso, foi justamente isso, que esse período ia mostrar muito para a gente o que realmente importa, né?
Sim.
É uma coisa que eu tenho conversado muito com a Camila, acho que eu cheguei a conversar com o Lu também, o quanto esse período mostrou pra gente quem são realmente as pessoas que importam pra gente, as pessoas que você se preocupa e que se preocupam com você, e nesse sentido aproximou essas pessoas, né?
Sim.
Você, as pessoas que você gosta, você trouxe pra perto de si, né? Pelo menos a gente sentiu muito isso aqui, e foi algo que o Joaquim também falou, que muitas coisas seriam mostradas e a gente tinha que reaprender muita coisa sobre como viver, né? Deixar de lado certas coisas sem menor importância. A gente dá tanto valor que não serve para nada e voltar a dar valor ao que realmente importa, né? Isso é algo até que também fez parte da mensagem que o Joaquim passou para a gente.
É um momento de pensar mais no todo e menos na gente, né?
É engraçado que é um paradoxo bem grande para mim, o isolamento, porque assim, ele te leva a olhar para dentro de si mesmo, mas ao mesmo tempo ele faz com que você pense no geral, né? No comunitário. É muito engraçado isso, né? Como, porque assim, se você for levar em consideração olhar para si, você pode pensar que é só olhar para você mesmo o tempo todo, quando na verdade não é. É olhando para dentro da gente que a gente vai buscar o todo, todas as pessoas, né? É isso aí. Só para finalizar, acho que foi bem legal o papo, Espero que tenha gravado legal aqui. Eu queria saber de vocês se... E essa é uma mensagem que vem sendo dita por muita gente, né? É uma corrente muito forte aí, principalmente nas redes. Vocês acreditam que a gente vai sair disso como pessoas melhores? Num todo, a humanidade, o Brasil? Vocês acham que esse momento vai transformar muita gente ou foi simplesmente uma pandemia, uma doença e não vai mudar muita coisa?
Eu acho que esse momento vai escancarar quem é quem, sendo bem sincero. Eu acho que esse movimento de solidariedade que a gente está vendo, ele vai se estender por um tempo, né? As pessoas dando a mão umas para as outras. E assim, eu acho que a maioria sim vai sair melhor. A gente vai ver que muita gente é boa, que muita gente é confiável e muita gente é humana. Mas ao mesmo tempo a gente vai ver muita gente que tá aqui só para atrapalhar. Eu acho que as máscaras vão cair, assim, sabe? É um momento que a gente vai separar o joio do trigo, mas acredito que a colheita vai ser melhor do que pior.
Eu acho que o Renan falou uma coisa que eu concordo plenamente, que ele falou, esse período vai escancarar quem realmente é o quê. Porque as pessoas no dia a dia, elas usam muitas máscaras, né? E quando chegam em casa, que elas se mostram de verdade, né? E eu acho que esse tempo em casa talvez ensine as pessoas a não usarem tantas máscaras que elas usam e passem a ser de verdade, né? Passem a ser elas mesmas. E eu acho que muita gente boa, que tem vergonha de ser gente boa, nesse mundo que a gente vive, parece que é ruim ser gente boa em alguns momentos. Eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco esse preconceito de ser gente boa, que gente boa parece que é bobo, né?
É.
Para algumas pessoas infelizes. Mas a gente vê aí que se ajudando e ajudando ao próximo, que é o que tem acontecido muito, a gente se torna melhor e o nosso viver fica melhor, né?
Isso.
Você entende um pouco mais as suas dificuldades. Eu acho que essa é uma mensagem que a gente tem aprendido, que lógico que a gente tem as nossas dificuldades, mas a gente tem força para enfrentar. Nenhuma pedra colocar no nosso caminho que a gente não possa superar, né? E justamente isso vai, como a gente vai esperar, é que vai mostrar quem a gente realmente é. Se a gente vai esperar passando por cima dos outros, não estando nem aí pro próximo, não tô nem aí com esse negócio de infectar os outros, eu não sou grupo de risco e se lasque. Eu acho que esse tipo de comportamento mostra o que realmente cada um é. Mas eu concordo, né, muito nisso que também ele falou. Acho que a colheita vai ser muito mais benéfica do que maléfica. Eu tenho fé aí que o ser humano como um todo vai entender que o bem é necessário e é muito melhor do que esse sentimento egoísta que a gente tem às vezes. Todo mundo carrega um pouco, né, desse lado ativo, mas a gente percebe que o positivismo é sempre, sempre melhor.
Uma coisa que marca bastante para mim, eu acho que até um recado, principalmente para o Brasil, né, que foi onde aconteceu. A gente começa o ano com ninguém solta a mão de ninguém, né? E em determinado momento a gente não pode dar a mão, não pode se abraçar, não pode se ver, né, pessoalmente. Acho que isso é uma coisa muito simbólica, para que a gente possa entender que o dar a mão não é só o ato de dar uma mão para o outro, né? É cuidar, e a gente não precisa estar perto para cuidar, né? A gente vê aí o tanto de live que bombou na internet, várias doações, né? Quilos e quilos, toneladas e toneladas de alimento. Eu acho que esse movimento que a pandemia ela fez acontecer, né? Infelizmente teve que ser com um empurrão desses, né? Ela tem escancarado o que a gente vive no dia a dia, que essa é a realidade, né? É, não só no Brasil, como em outros países, você vê que assim, não é uma situação ímpar, né? A gente não passa por isso sozinho. Isso fica escancarado quando você olha para a Itália, quando você olha para a Rússia, o tamanho da Rússia, o tamanho de problema que eles estão tendo com isso. Mas você vê que muita gente modificou o jeito de pensar. A Itália mesmo, aquele prefeito, acho que de Milão, o cara no começo do vírus lá, o cara falou que isso daí é besteira, vamos sair na rua. 30 dias depois estava o cara gravando vídeo pedindo desculpa pelas mortes porque ele foi errado, né? Então acho que assim, a tendência é melhorar. Eu espero sempre o melhor, né, do ser humano. Acho que essa é uma coisa que é muito minha também. Eu acho que a gente tem a parte ruim, todo mundo tem, né? Tem acho que é uma imagem de um texto que fala que os índios xeroquis acreditam que a gente tem dois lobos dentro da gente, né? O da maldade e o da bondade. E a gente que escolhe qual que a gente vai alimentar. E eu acho que esse momento está mostrando realmente qual é o lobo que cada um está alimentando, né? O Ti falou uma coisa que eu penso muito, assim, o jovem que pensa que só porque ele é jovem e tem menos chance de morrer, ele pode sair para a rua porque não pega nada, ele está fazendo muito errado, né? É pensar muito no próprio rabo, né? Se a gente for olhar. Porque esse jovem, ele mora com os pais dele. E os pais dele provavelmente estão no grupo de risco, né? Então ele não está pensando em mais ninguém. Mas em compensação, a gente vê que muitos outros estão voltados a ficar isolados e proteger a sua família. Então acho que é nisso que a gente tem que se apegar. A gente costuma muito se apegar nos exemplos negativos. Acho que essa pandemia veio para a gente começar a olhar para o exemplo positivo e ver que a gente tem bastante gente boa também, né? Ela tem escancarado, tem mostrado muita gente boa também. Acho que essa é a mensagem.
É, e importante aí também, né? Quem é ser humano evolui, né, gente? E aí, e da onde a gente não espera nada, é que vem nada mesmo.
Isso mesmo.
Essa é uma boa reflexão aí pro momento.
Gente, então a gente vai ficando por aqui. Valeu pelo bate-papo. Muito bom. Precisamos marcar outros. já peço desculpas aqui pelas falhas que vai ter, com certeza, porque é uma gravação de internet, né? A conexão ajuda muito nesse sentido.
A gente vai fazer o melhor que puder para colocar no ar.
Então, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, cantando para Umbanda no Instagram, no Twitter, @cpumbanda, né? O canal no YouTube também tá bombando, graças a Deus, cantando para Umbanda. E a página do Facebook também cantando para Umbanda. E a gente vai ficando por aqui. Valeu. Muito obrigado. E axé para todo mundo.
Axé, chupa o dedo.
Axé.
Mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé, é minha espada orixá. Tenho o corpo fechado nas rezas do Jacutá. Tantas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar. Muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé, orixá. Tenho o corpo fechado nas ervas. se eu fosse só, já não estaria aqui. O meu orixá me ajudou a persistir. Na noite escura, nos caminhos me guiou. E na